A Rádio Polo FM passa a apresentar o programa Rádio Debate.
Rádio Debate.
Apresentação Adielson Galvão. Participação especial Inaldo Sampaio. No debate, Marcondes Moreno, Ney Lima, Ernesto Maia e Manassés Simões. A política e o cotidiano de Pernambuco, discutido por quem conhece os fatos. Programa Rádio Debate.
São 11 horas e 2 minutos aqui na sua Polo FM 101,9. A partir de agora, no ar, mais um Rádio Debate. Já estou, inclusive, aqui com os meus companheiros, com os debatedores do programa, com exceção do doutor do Paletó, o nosso Manassés Simões. Marcondes Moreno, bom dia, Marcondes. E boa semana.
Olá, bom dia.
Estamos aqui. Feliz mês novo.
É verdade, né? Hoje é o dia da mentira. Né? Então, minha homenagem a alguns comunicadores dessa cidade.
Tá bom. Bom dia, Ernesto Maia.
Bom dia, Adielson. Bom dia, Marcondes. Bom dia, Ney Lima, Ari. Bom dia, ouvintes da Polo FM. Né? Hoje, no dia 1º de abril, dia, né, que Ronaldo Paques esteve nesse programa e disse que hoje, até hoje, estaria sendo inaugurada a Delegacia de Homicídios.
E cadê a
Como
delegacia?
Disse, amanhã. Era um dia muito... Não, ele disse amanhã, até
dois,
hoje.
Dois.
Que no dia 2, não.
Não, daqui pra amanhã hoje. Dá. Dá pra inaugurar daqui pra amanhã?
Até hoje.
Quem sabe, tudo pode acontecer.
Até hoje.
Hoje tem um evento...
E eu inclusive, disse que era muito perigosa a data, e realmente foi. Hoje, 1º de abril, dia da mentira, não foi inaugurada a Delegacia de Homicídios em Santa Cruz.
Bom dia, Ney Lima.
Bom dia, Dias. Bom dia a todos.
Olha, Galego de Mourinha e Tão Figueroa sobem palanque de Edson Vieira na festa do São José na Vila do Pará. Daqui a pouquinho nós vamos falar a respeito dessa bronca que aconteceu no fim de semana. Vamos direto para Recife.
Direto de Recife, Inaldo Sampaio, a política com P maiúsculo.
Bom dia, Inaldo Sampaio, depois de um fim de semana diferente, né, que tivemos... eventos por todo o estado, inclusive aí na capital pernambucana, alusivos à Paixão de Cristo, mas enfim, são encontros que também são marcados, no caso são eventos que são marcados também por alguns encontros políticos, mas enfim, o que é que nós temos de novidade aí na política da capital pernambucana, repercutido na capital pernambucana? Bom dia, Inaldo, e boa semana para você.
Bom dia, Dias, bom dia, companheiros da Rádio Polo. Olha, hoje, até pelo fato de termos tido a Semana Santa, né, o noticiário político esfriou um pouco aí nesses últimos 3-4 dias. Agora, amanhã vamos ter a presença da presidente Dilma Rousseff lá em Fortaleza, né, uma reunião do Conselho Deliberativo da SUDENE, com a presença do governador Eduardo Campos, dos outros governadores do Nordeste e também dos governadores de Minas e do Espírito Santo, que são estados que também fazem parte da área da SUDENE. E aí espera-se que a presidente amanhã anuncie, por exemplo, a prorrogação do pagamento do seguro safra até o mês de julho, né? Algo que ela já sinalizou lá em Serra Talhada semana passada, e outras providências para minorar os efeitos da seca no Nordeste, que estão cada vez mais perversos. Eu, pelo menos, estive no sertão nesse final de semana e fiquei realmente impressionado com o tamanho da seca naquela região. E olha que eu nasci e me criei lá. Imagine quem nunca viu uma seca de perto. Os açudes todos secos, as barragens que abastecem a região, praticamente todas sem ar. Carros-pipa transportando água com até 100 quilômetros de distância para abastecer a zona urbana de alguns municípios. Enfim, espera-se que nessa reunião da manhã a presidente Dilma anuncie alguma coisa de concreto, Adeus, porque, embora ela já tenha tomado algumas providências, mas o que os prefeitos querem é ajuda, por exemplo, para perfurar poços, porque nessa situação em que os municípios se encontram, não tem muito que. Não se pode esperar que o governo federal invente a roda, não. Nesse momento de crise, em que os municípios estão altamente sacrificados pela falta d'água, pela falta de comida para dar aos animais, o que eles querem é dinheiro para perfurar poços. Se a presidente Dilma fizer isso amanhã, já estará dando uma boa contribuição aos municípios nordestinos que se encontram sob estado de emergência.
Olha, tivemos no fim de semana um fato lamentável. O vice-prefeito de Casinhas, o Vital Pedro de Andrade, o Índio, como era mais conhecido, ele estava em um bar na zona rural, o bar pertencente a José Marcos da Silva Lima, 52 anos. Dois indivíduos adentraram no estabelecimento, isso por volta de 11h30 da manhã, mataram o vice-prefeito e, segundo familiares, o comerciante teria dito algo aos algozes que também mataram o comerciante, e vítimas. No caso, o vice-prefeito e o comerciante foram assassinados com tiros de grosso calibre. E a polícia está investigando o caso, mas não há qualquer informação que leve, neste primeiro momento, à autoria desse duplo assassinato. Aí na capital pernambucana já se comenta este assunto e há a possibilidade, já sendo levantada, de crime com motivação política, Hinaldo?
Olha, os jornais deram noticiaram esse fato aqui no final de semana. Eu, embora conheça muitas lideranças políticas do interior, mas não recordo do vice-prefeito, conheço a Rosineide Barbosa, prefeita, mas não recordo do vice-prefeito. Veja bem, Adesso, é possível que, pelas características do crime, eu estou falando assim como leitor de jornal, que tenha tido algum componente de vingança, né? Já que não foi roubado nada. Enfim, ainda é eu vi hoje de manhã numa rádio daqui que a polícia trabalha com várias hipóteses. Não está entre elas, pelo menos nesse primeiro momento, a questão da motivação política, mas as investigações ainda estão em fase preliminar e é possível que, talvez ainda hoje, a polícia já tem uma posição mais concreta em relação a esse fato lamentável que foi o assassinato do vice-prefeito da cidade de Casinhas.
Ok, Hinaldo. Obrigado, boa semana. E a semana promete, né? Início de mês, depois da Semana Santa também, logicamente, algumas pessoas se programam, inclusive a promessa aqui em algumas cidades do interior da instalação de delegacias especializadas. Então teremos muitos panos para as mangas a partir de agora.
Veja bem, hoje, inclusive, já que você falou aí nessa questão da segurança, o prefeito do Recife vai lançar o programa chamado Pacto pela Vida Municipal, né? É uma réplica aí do Pacto Estadual, justamente visando ao combate à criminalidade aqui no Recife, que ainda tem, apesar do sucesso do pacto, dos avanços obtidos pelo Pacto pela Vida, o Recife ainda é uma das capitais do Brasil onde se mata mais gente. O índice de criminalidade aqui ainda é muito alto. E hoje o prefeito Geraldo Júlio vai fazer o programa daqui a pouco, envolvendo aí todas as secretarias municipais para que se tenha aí um plano integrado de segurança, a exemplo do que já fazem outros países, especialmente a Colômbia, que é o modelo que está inspirando aqui a Prefeitura do Recife, onde a política de segurança é de responsabilidade da Prefeitura. Alguns municípios, Adelso, inclusive me parece que aí em Santa Cruz já existe a Secretaria de Defesa Social, Segurança Cidadã, uma coisa aí com esse nome. Isso é uma coisa importante porque vai integrando as ações dos municípios com o governo do estado, já que a política, o policiamento ou a política de segurança deve ser fundamentalmente preventiva. E quanto mais municípios criarem suas secretarias de segurança integradas com a Secretaria de Defesa Social do Governo do Estado, mais possibilidade de sucesso nessa política é possível de se conseguir. Então, o prefeito Geraldo Júlio deve fazer esse anúncio daqui a pouco e vamos torcer que essa política de segurança do Recife vá de encontro à política de segurança do governo do estado e Pernambuco saia ocupam especialmente a capital, do índice desconfortável que ainda se encontra, que é a matança de aproximadamente 33 pessoas por grupo de cada 1000 habitantes, o que é uma média considerada altíssima para os padrões da Organização Nacional, da Organização das Nações Unidas.
Isso é o quê? Por ano, né?
Não, é exatamente, por ano. Média de 33 pessoas por grupo de 100 mil habitantes. É uma média considerada pela ONU fora do normal. Até 10 assassinatos por cada grupo de 100 mil habitantes, a ONU considera que é um padrão aceitável. Você tem uma ideia, Maceió, a média de Maceió são 110 crimes por cada grupo de 1000 habitantes. Pouco. Em Pernambuco, 33, o que é uma média considerada ainda alta, né, para os padrões da civilização, vamos dizer assim.
Ok, Hinaldo. Obrigado, amigo. Boa semana para você.
Obrigado a vocês. Bom dia aí para os ouvintes da Rádio Poli. Até amanhã, se Deus quiser.
Valeu. São 11 horas e 12 minutos, 11 e 12. Doutor Manassés Simões, chegando por aqui. Bom dia, meu irmão.
Bom dia, Adelson. Bom dia, companheiros aqui no estúdio. Bom dia, Polo de Confecções.
Deu folga hoje ao paletó?
Hoje dei folga.
Tá bom.
Só com camisa e gravata mesmo.
Olha, um fato político no mínimo inusitado aconteceu na tradicional festa de São José da Vila do Pará, quando o vereador oposicionista em Santa Cruz do Capibaribe, José Moura Filho, galego de Morinha do PTB, subiu no palanque do evento ao lado do prefeito Edson Vieira do PSB e do empresário Tão Figueiroa, irmão do ex-prefeito Toinho do Pará. Os dois usaram o microfone e falaram ao povo. Galego de Morinha falou que, mesmo sendo adversário político do prefeito, quer que os avanços ocorram e repetiu o que vem falando na tribuna da Câmara, que quando tiver que aplaudir as boas ações, assim o fará. Visivelmente nervoso, o empresário Tão Figueroa deixou para trás as diferenças entre seu irmão e o grupo de situação, falando que deseja o acerto do atual prefeito Edson Vieira, esquecendo de vez que os adversários do ex-prefeito Toinho do Pará o tratavam de Toinho ruim. Em seu discurso, apoiou abertamente. Os chamados Bocas Pretas comemoraram muito o fato ocorrido. Essa matéria é destaque hoje no blog Sulanca News. São 11 horas e 14 minutos, 11 e 14. Nós vamos para o intervalo e retornaremos daqui a pouquinho aqui no Rádio Debate. Olha, Ótica Central, lentes, armações e óculos de sol das melhores marcas nacionais e importadas. Conheça os lançamentos exclusivos de toda a linha 2014 das marcas Optimax, Carraro. E conheça o lançamento do óculos, que é a maior sensação do momento, Ray-Ban Aviador, exclusividade da Ótica Central. Aceitamos todos os cartões, oculista de segunda a sexta. Ótica Central, Caruaru, Belo Jardim, Santa Cruz, no conhecido Beco Brás de Lira, 3731-2826. 11:15 na Polo.
A hora do debate. A hora do debate.
Galego de Morinha e Tão Figueroa subiram no palanque de Edson Vieira no fim de semana, na festa de São José na Vila do Pará. Este é o primeiro tema que nós vamos debater aqui com o nosso time de debatedores no Tribuna do Polo. Aliás, no nosso Rádio Debate, né? Aqui dentro da programação da sua Polo FM, começando com o doutor Manassés Simões. Esteve lá na festa?
Não estive, Adeus. As festas são lugares que eu não frequento.
Ok. E aí, sua opinião em relação ao que aconteceu nesta festa? Que acompanhou pelos blogs, né?
Acompanhei e ouvi, inclusive, hoje o vereador. Segundo ele foi convidado pela organização da festa para subir ao palanque. Se foi dessa forma, sem dúvida, ele apenas cumpriu o seu papel como representante, inclusive, do próprio distrito do Pará, de estar ali presente. E eu acredito que cumpriu também, se foi dessa forma, a organização do evento, por meio da que foi organizado pela Prefeitura Municipal, em convidar um vereador que é legítimo representante da terra, assim como, por exemplo, se fosse, na época, o Natália Arruda, se fosse vereador, representa o lugar, ou o próprio, que hoje é subprefeito do Pará, se fosse vereador, o Zé Boi. Então, de todas as formas, ele apenas cumpriu o seu papel subindo no palanque, nenhum problema quanto a isso, até porque os palanques eleitorais estão desarmados. Agora, evidentemente que lados existem, mas como representantes, não era uma festa política, era uma festa tradicional em comemoração ao padroeiro do distrito, então não vi problema nenhum, muito pelo contrário. Acredito que o vereador está de parabéns pelo seu posicionamento de ter subido, em respeito ao prefeito, em respeito ao convite, em respeito, inclusive, aos seus os habitantes do Pará, que são, em boa parte, eleitores do vereador Galego de Mourinho, distrito do Pará. Sem dúvida, foi uma atitude nobre do vereador e nobre também por parte da organização da festa de ter convidado o vereador Galego de Mourinho, mesmo sabendo que faz parte do grupo de oposição. Inclusive, hoje foi muito claro o vereador, achei interessante a posição dele, dizendo o seguinte: eu já tenho um candidato a deputado. E aí perguntaram ele: mas é deputado o quê? Ele disse: a candidata a deputado federal. Meu candidato a deputado federal é José Augusto Maia. E perguntaram ele ainda: e se quanto ao estadual? Ele disse: o estadual, o que o grupo indicar, foram as palavras dele, o que um grupo indicar, eu estarei dando todo o meu apoio. Então, foi um posicionamento apenas de um vereador representante da cidade que se colocou à disposição, dando um sim a um convite feito pela organização do evento. Está de parabéns o vereador Galego de Mourinho.
Vereador Ernesto Maia, estava na festa?
Estava.
Foi convidado?
Não. Não me convidaram.
E a sua opinião?
Estava também o vereador
de quem esteve
Carlinhos
lá?
Da Coab. É. Eu quero dizer o seguinte, olha, Galego de Mourinho, se tem uma pessoa que tem moral em Santa Cruz para falar de fidelidade, é Galego de Mourinho. E eu fui testemunha de várias vezes quando o vereador Galego de Mourinho, inclusive com propostas muito vantajosas para ele, ele sacrificou todas as propostas em favor do amor que ele tem ao partido, que seu pai foi vereador, que ele já foi vereador já por 5 mandatos.
Inclusive sacrificou várias vezes no próprio partido, em nome da unidade.
É verdade. Então, eu acho, quanto a Galego de Mourinho, ninguém pode até assim ter dúvida de nada, tá entendendo? Galego foi realmente para o palanque da prefeitura, certo? Imbuído nessa questão de ser uma festa da Vila do Pará. Agora, é o seguinte, eu estive lá, né, e assim, eu acho que talvez a revolta de algumas pessoas é porque tanto o prefeito como o deputado estadual Diogo Moraes, que estavam presentes, estavam em cima do palanque, eu não sei se aí alterados pela bebida ou de alguma forma, mas...
A senhora do engenho também estava presente?
estava aí bem. E assim, eles começaram a fazer gestos como o vermelho acabou, tá entendendo? Coisa que não cabe mais nesse momento em Santa Cruz do Capibaribe.
O senhor fala que foi gestos como? Isso foi no microfone?
Não, mas assim, no palco, fazendo gestos para algumas pessoas que estavam embaixo, dizendo que o vermelho acabou. Isso não quando
porque
o vereador...
Porque o que o senhor está falando não fica claro. Como é que se faz um gesto que o vermelho acabou?
Porque o gesto é o seguinte, eu não posso...
Acabou, aqui, mas o vermelho. Acabou, mas o vermelho tem um gesto do vermelho.
Não, você pode... Leitura labial dá para você entender.
Leitura labial da pessoa.
Mas leitura labial não é evento, não é festa de rua, não é evento daqui a semana. Eu acho que seria oficial se tivessem pego o microfone e feito isso.
Mas sabe o que fizeram? Não fizeram isso. Mas, por exemplo, o prefeito foi cantar na festa.
Mas Zé Augusto já cantou em alguma festa?
Mas Zé Augusto é um cantor.
Mas peraí, meu amigo, aí paciência. Não. Aí também é demais.
Convenhamos.
Quer dizer que Zé pode cantar, descantar e tricantar.
Zé pode cantar. Zé cantou.
Zé cantou. Edson Vieira é cantor.
Zé político antes de ser cantor.
Edson Vieira é cantor.
Meu Deus do céu.
Eles faziam por várias vezes os trejeitos, o vermelho acabou...
Já vi de Dandinã cantar em evento oficial. Já vi Francisquinho. Não, mais outros também. Francisquinho, Diogo Moraes.
Dida Dinan tem
legitimidade. Não vejo nada demais nisso.
Dida Dinan tem legitimidade. Dida
Dinan tem. E com o Mato Sebastião também.
E se o prefeito quiser trilhar uma carreira artística?
Tá entendendo?
O que impede?
O ouvido das pessoas. Talvez impeça muito.
Você pode questionar isso.
Impeça muito. Impede.
Impeça muito. Agora, se eu terminar de falar, depois vocês comentam. Principalmente Ney, que ainda não comentou, vai ter a oportunidade de falar.
Se você é educado, o senhor deixa eu falar.
Mas certamente, quando você estiver falando, eu vou entrar. Eles faziam os trejeitos que o vermelho acabou, e por isso algumas pessoas lá do Pará ficaram zangadas com o vereador Galego, certo? Por ter subido, porque pareceu que era uma afronta aos correligionários de Galego de Mourinho. Eu espero que o prefeito, nas próximas festas,
evite esse tipo de comportamento.
Cantar também?
Por mais que a defesa de Ney, por mais a defesa de Manassés, não cabe hoje. Edson Vieira hoje é prefeito de todos os Santa Cruzenses. Esse tipo de brincadeira que o prefeito estava fazendo em cima do palanque, não cabe mais, porque ele é prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. Isso cabe até para aquele correligionário mais exaltado, aquele, como se o irmão Aboiador estivesse aqui, a gente ia dizer o babão, né? Mas o prefeito não. O prefeito tem que manter a postura, porque o prefeito é prefeito não só de um lado, é o prefeito de todos os Santa Cruzenses, certo? E o prefeito na Festa do Pará, certo? Não manteve essa coerência, né? Fazendo por várias vezes. Não sei se ele fazia porque eu estava lá embaixo e talvez até...
Vai ter provocação?
Para me provocar, mas para mim não tem problema nenhum. Que eu... Se ele fez isso, algumas pessoas se zangaram. Eu não, ele pode fazer o que quiser, que não tem problema nenhum. Agora, eu acho que aquilo não é postura que o prefeito deveria tomar em eventos pagos com dinheiro público. Um evento pago pelo dinheiro dele, ele pode fazer o que quiser, mas um evento pago por dinheiro público, eu acho que o prefeito deveria se abster de fazer esse tipo de situação. O
prefeito pode desistir da carreira artística?
Da carreira artística, pode, viu? Porque eu vou lhe dizer, doeu no ouvido, viu? Aí eu posso afirmar, doeu e doeu muito.
Ney Lima, tá com a secura danada pra falar?
Não. Eu até, inclusive, deixar claro que eu nem estive na festa, né?
Por isso,
não,
talvez você...
Igual Manassés, vou me ater àquilo que eu tô ouvindo, infelizmente estou ouvindo, né? Porque o que Ernesto fala é basicamente aquela ironia política
não,
que
não
o vereador
está
acostumado a fazer.
Não é ironia.
Calma, companheiro.
Eu estou calmo.
Eu comecei a falar agora, ainda tem 2 minutos.
Eu estou calmo,
é que você disse. Deixa eu apelar o vereador.
Já gastou 30 segundos.
Eu não permiti que ele falasse.
Você falou também, então eu tenho
continuando,
que
ele fale. Mas a partir de agora pode cortar o microfone
não
dele.
Não cortar nada.
Continuando o que eu estava dizendo, é a ironia política, porque eu não vejo nada demais. Eu perguntei, fiz questão de perguntar, como era o gesto? Porque o gesto do vermelho acabou, você gesticular com a mão. Difícil.
Assim, ele está gesticulando aqui.
Em rádio é complicado.
Quando você espalha o dominó.
Mas assim, mesa. Você pega uma festa pública no meio da rua, se o sujeito tivesse pegado, fica difícil. Não, mas é realmente interrompendo assim, fica difícil. Eu falei um pouquinho, depois parei.
Tá provando o mesmo veneno.
Se você pegar um microfone no evento e de forma oficial você falar uma coisa desse tipo, pode ter certeza, viu, vereador, que ia estar no meu blog, enfim, no blog todo mundo. E a gente ia estar aqui falando e detonando porque foi errado. Agora, fora isso, o que não é no palco, no evento, no microfone, não é oficial. A questão do prefeito cantar, eu não vi, não estava na festa, mas, sinceramente, eu acho que não existe lei que impeça isso. E, do ponto de vista ético, também não vejo nada mais. É uma festa, o próprio nome já diz. Não vejo problema, estou indo parar se vestido de mulher, e nem por isso deixou de ser prefeito.
Eu vi aqui no blog, é mulher feia da gota.
Não vejo nada demais, não vejo excesso nisso, não. O que aconteceu o ano passado, onde as figuras políticas subiram, alcoolizadas... Francisquinho, Diogo Moraes, e fizeram um discurso totalmente embriagado, aquilo ali foi catastrófico. Ali realmente foi uma vergonha. Agora, na festa da Vila do Pará, nada demais, o evento foi normal. Essa questão do vereador Galego de Mourinho também, eu concordo, nesse ponto eu concordo com o vereador Ernesto. Galego é um político de carreira e de história, não faz sentido você, por uma ocasião qualquer, achar que o vereador está mudando de partido, está indo para um outro palanque político. Não cabe essa conotação, isso é política de interior, de cidade de 30 mil habitantes para baixo. Santa Cruz é uma cidade que está crescendo muito. Então a gente tem que ter uma visão de uma cidade grande. Onde em uma cidade grande, qualquer evento desse tipo, cabe sim a participação de políticos dos dois lados. Voltando ao evento do ano passado, né, o Bregaribe lá, onde teve aquela tragédia lá com os políticos que acabaram falando embriagados. Mas naquele evento ali, deixando a questão da embriaguez de lado, falou os dois lados. Ali estava o presidente da Câmara, que era de um partido, e o prefeito, que era de outro. Teve a confusão por conta do álcool. Mas que falou os dois lados. Não vejo nada de mais nisso. Acho que, inclusive, deveria ser assim sempre.
Agora com vamos álcool, com o pai da
matéria. Álcool não. Com a participação. Deixando a questão do álcool de lado. Com a participação dos dois lados.
Fala em ciência, não. Marcondes Moreno, pai da matéria, foi quem esteve lá na Vila do Pará, né? E produziu esta matéria.
Não esteve?
Então quem foi seu emissário?
Foi o meu espião, meu espião de dentro da prefeitura.
É, e quem foi que tirou aquela foto?
Detalhe,
quem foi que tirou aquela foto de Toninho?
Eu não vi foto
de vestido.
Eu não, não, meu espião é Boca Preta, rapaz.
Será que Ney? Será que Ney estava sugerindo isso ao prefeito?
É isso que eu falo de ironia, né? É esse tipo de comentário aí que o vereador Ernesto é o rei.
Quero que dê desconto a participação dos companheiros no meu tempo.
Marcondes, o seu comentário.
É, a questão é o seguinte: eu publiquei, a gente sabe, toda segunda-feira.
Como eu fui muito interrompido, eu vou interromper também.
Marcondes não interrompeu.
Eu tô brincando,
Não, claro, claro. É, eu achei inusitado o acontecimento, publiquei, não houve sentido de dar conotação na figura de, desculpa, de Galego de Mourinha, de mudança de grupo político. É inusitado, acho normal quem achar. Eu não acho.
Você
porque
colocou...
o palanque...
Você classificou de palanque.
Claro, a versão José é a religiosa... que foi feita antes.
Deixa eu me dar uma parte.
Depois. O senhor, Vossa Excelência, corta o microfone na mesa.
Aí é só pedir a parte, eu não entendo.
Eu só concluí, você está querendo atrapalhar meu raciocínio.
Né? Prossiga. Né? Cuidado para ele não cortar o microfone
então,
errado.
Então, era uma festa paga pela prefeitura, certo? Paga pela prefeitura. O artista pago, o palco pago. O prefeito poderia fazer o que ele fez? Sim, ele fez. Ele tem direito de cantar. Ele tem direito a até... Todo mundo sabe quando ele tomou um dose de uísque. E antes, Ernesto, o próprio Jardim Solar me contou hoje de manhã que teve lá e que viu realmente os gestos deles para Ernesto. Antes de Ernesto dizer que eu já sabia dos gestos. Isso é muito comum vindo dele depois de uma dose de uísque. Agora, Galego Mourinho foi como representante da vila, tudo bem, tá e tal. Agora, existia clima político, sim, lá no evento. Você vai perceber que a partir de quinta o Galego vai ter um tratamento VIP com o eleitor Boca Preta na Câmara. Todo mundo sabe. Não é que o Galego errou em ter ido. Ele pode, muito bem, ele é representante, ele tem uma obrigação. Alguém mais fiel do que Galego, inclusive no meu programa hoje pela manhã que eu faço com César Mello, lá na São José FM, Galego entrou e disse, olha, quando um homem confia numa mulher, pode deixar a mulher dele para uma festa. Assim é como eu sou. Então o Galego é um cara fiel ao partido. Agora, isso vai deixar arranhão com Galego. Isso vai deixar arranhão com Galego, sim, senhor.
Era, né? Um desgaste com o eleitorado.
É. E outra coisa, o outro perigo, assim, já teve o Carnaval Azul. Já teve a festa de Réveillon Azul. A festa do Pará acabou azulando. Foi um São João Azul, foi uma festa de Setembro Azul. Vai excluindo os outros. Os outros... Isso aí que é muito bom para o município. Isso deve ser lindo para o município. Né? O outro detalhe que eu quero notar aqui foi... eu soube de fonte digna de que os comentários na opinião da comunidade desfavoravam a minha pessoa. Vamos produzir, rapaz. Produzir um texto. Vocês podem produzir um texto. Aí, viu? Outra coisa. Abre o microfone para o povo, rapaz. É a Rádio do Poder. É a rádio que estava junto quando Zé Augusto era prefeito. Teve no poder a Rádio do Poder. Então, antes de querer jogar, e na primeira vez que tentam jogar meu nome contra os ouvintes, pelo amor de Deus, produzam uma linha que repercutam. Produzam uma linha, né? Rádio engessadinha, bonitinha, muito boa pra ela. Né? Aí, não, então chega, né? Quando for falar meu nome aí, outra coisa, eu peço direito de resposta pra ir pra aí. Né? E peço licença nas rádios que eu participo no horário, né? Porque é muito bom. Eu não tive intenção nenhuma. Então, antes de qualquer coisa, comunidade, pode produzir uma linha que gere notícia e que gere repercussão, né? E que gere repercussão. Aí tem os seus apadrinhados de blog, que é o blog Opinião do meu amigo Jó, né? E quando coloco uma minha, vem descascar em cima de mim. Pra cima de mim não, Moá, viu? Pra cima de mim, não.
São 11 horas e 36 minutos.
11h36. Só assim que eu esqueci. Também um fato interessante. Foi quando o cantor do Cavaleiro do Forró entrou, ele disse, olha, estamos aqui em nome do deputado estadual Diogo Moraes e do deputado federal Sérgio Guerra. Mas, rapaz, o prefeito zangou-se lá em cima, que foi engraçado. Ele zangou-se, brigou e depois... Quando falaram nele, ele se acalmou.
Avançou.
Mas ele, inclusive, assim, amarrou o bode, como se diz. É. Amarrou o bode até que fosse falado no seu nome. Né? É engraçado ainda esse tipo de coisa acontecer em Santa Cruz.
Eu queria apenas...
E eu queria saber, inclusive, qual foi a ajuda que Sérgio Guerra E Diogo, acho que Diogo
parece até... deve ter entrado com dinheiro.
Eu quero saber o que foi que Sérgio Guerra foi, fez, inclusive.
Ele estava lá?
Não estava.
Queria apenas discordar de Marcos Moreno numa questão. Eu acredito que isso não arranha a imagem de Galego de Mourinho, por um ponto. Inclusive, acredito que engrandece, eu queria só colocar. Em 2001, Zé Augusto estava no seu primeiro ano de mandato como prefeito. E veio em Santa Cruz, na época, o governador Jarbas Vasconcelos, que ainda era aliado ao grupo de, na época, oposição. Estava Vermando, estava todo mundo. E foi um evento lá no Clube do Ipiranga, lotado na época de pessoas boca pretas e tal. E Zé Augusto fez questão de ir com a comitiva. Mesmo
não,
sendo...
Não, não.
Fez...
Não, eu estava lá.
Fez
questão ele entrou sozinho e eu de fotógrafo.
Não entrou
sozinho. Meu filho
estava
lá.
Com ele.
Eu tenho as fotos.
E eu estava com o Zé.
Você estava de que lado?
Eu estava junto.
O senhor estava na comitiva dele?
Estava com o Zé.
Eu não sabia, não.
A gente foi receber Jarbas Vasconcelos lá no campo do Ipiranga quando ele comprou.
Estou sabendo. Você estava na comitiva de Zé?
Estava ali. 2001.
São...
Isso não arranhou.
A comitiva era o senhor e Zé, porque eu não lembro de outro, não.
Eu estava com ele.
Então, quando a comitiva era o senhor e Zé Augusto.
Não, tinha outras pessoas. Pessoas
também. Eu fotografei.
Quer que eu lhe diga uma prova? Ele foi junto do carro de... Ele foi com Mendonça Filho em um dos carros, junto com o governador na época. Mas ele não foi com o governador, ele foi num carro de Mendonça Filho.
Mas por que ele foi?
Para receber como prefeito da cidade. Recebeu
não,
o governador.
Era o evento da assinatura da ordem de serviço.
Como prefeito ele foi. E assim como o Galego de Mourinho foi como vereador subindo no palanque. Eu acredito
não,
que isso
não
arranha
ele. Não estou criticando o Galego porque ele subiu, pelo amor de Deus. Se eu estou dizendo que vai deixar... Um arranhão com ele diante de alguns tabaquinhos e vai.
Olha, são 11 horas e 38. Nós vamos pro intervalo, Ari. Daqui a pouquinho a gente retorna aqui na programação da sua Polo FM. Mas antes eu lembro a você que a Ótica Mais Popular e a Rádio Polo FM vão sortear dois óculos de grau toda semana aqui no programa, no Rádio Debate. Você tá precisando de um óculos de grau, viu, Marco Andes? Esse seu óculos está uma desgraça. Pois é. Os óculos serão doados para a população carente. Tem quadras?
Entrar numa cota de aliado.
Para participar da promoção, faça o seu exame de vista, inscreva-se ligando aqui para a Rádio Polo FM 3731-1245, diga o seu nome completo e fique na torcida. Sorteios acontecerão todas as sextas-feiras. Ótica Mais Popular, lentes, armações e óculos de sol das melhores marcas nacionais e importados. Aceitamos todos os cartões de crédito e temos os melhores preços da região. Oculista de segunda a sexta-feira, Ótica Mais Popular, Beco Brás de Lira, 3731-6691.
Gincana Política. Gincana Política.
Valendo o kit da Jogoff na sexta-feira para o grande campeão da semana. E a partir de agora você vai ligar para cá, 3731-1245. 3731-1947. Cadê você do telefone para participar comigo? Nós vamos testar os seus conhecimentos. Está preparado? Você conhece a fundo a política, sobretudo a política aqui de Santa Cruz? Então ligue para cá. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Azael.
Azael de quem, amigo?
Azael Moura.
Você está onde, Azael?
Estou aqui no bairro São Cristóvão, na César Aragão.
Está preparado, Azael?
Estou mais ou menos.
Então vamos lá. Qual o nome do candidato a vereador Capilé?
Pula, meu irmão.
Antes de Dilma ser presidente, qual cargo ela ocupava?
É ministro da Casa Civil.
Ok. Qual candidato a vereador tinha como projeto derrubar a Igreja Matriz para fazer mais uma entrada para a cidade?
Era branco.
Era branco. Que vereadora já fez parte de dois grupos políticos e conseguiu ser eleita pelos mesmos?
Foi Thaís do Ramos.
Não.
Moraes.
Não.
Papa.
Pronto. Quem foram quais foram os presidentes da Câmara no período da gestão de Hernando Silvestre de 97 a 2000?
Foi Marcos Feitosa.
Não.
Foi João Nunes.
Não.
Garcia.
Não.
Pula.
Que secretaria era ocupada por Galego de Mourinho no governo de Toninho?
Era de infraestrutura.
Obras e infraestrutura, né? É isso? Pronto, então você acertou três. Obrigado, viu? Valeu, bom dia. 11h52, cadê o ouvinte? Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É Cícero.
Cícero, você tá onde, amigo?
Tô no Dona Lita 1.
É Cícero de quê?
Cícero José da Silva, Pedreiro.
Pedreiro, pronto. Vamos embora, Pedreiro.
Bora.
Tá valendo. Quais foram os presidentes da Câmara na gestão de Hernando de 97 a 2000?
Passa.
Que secretaria era... Não, já foi. Antes de Eduardo ser eleito governador, qual cargo ele ocupava no governo Lula?
Deputado era... Passa.
Quantos ex-prefeitos estiveram no palanque de Edson Vieira em 2008? E quais foram?
Agora esqueci, passa.
Qual mulher fez parte de dois grandes grupos da cidade e conseguiu ser eleita pelos mesmos?
Como?
Ela, uma mulher, fez parte dos dois grupos políticos e se elegeu pelos dois.
Cida Moraes.
Não.
Naísa.
Não.
Passa.
Qual mulher fez parte... Aqui já foi. Quem foram os candidatos a vice de Oséias e Hernando em 88?
Passa.
Quem foi o candidato da terceira via pelo PT em 96?
Não acertei nenhuma.
Não, danou-se. Obrigado, amigo. Bom dia. Cadê? 11h53. Vamos à última participação desta manhã. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É Joelma do Centro.
Joelma, tá pronta?
Não, eu queria agradecer a rádio pela oportunidade que me deu ir pra Fazenda Nova de novo e pelo ovo da Páscoa.
Você ganhou o ovão, né?
O ovão.
Ah,
o ovão foi de quem? Daí.
Bom, o ovão foi de todo mundo aqui. Mas
tá
diga
bem,
lá,
tá
preparada?
Não vou jogar isso não.
Tá bom, querida. Beleza, obrigado. 11h54, libera aí para mais um ouvinte participar conosco ao vivo. Ah, já tem ouvinte, alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Silas.
Silas de quem, amigo?
Tenório.
Silas Tenório, tá falando de onde?
Daqui do Cidade Alta.
Tá pronto, Silas?
Estou.
Qual o grau de parentesco entre o ex-prefeito João Deodato e o deputado Zé Augusto?
Pula.
Quantos mandatos de vereador tem Fernando Aragão?
5.
Ok. Quem foi o candidato da terceira via pelo PT em 96?
Que ano?
96.
Jaciael.
Não.
João Alfredo.
Ok. A partir de que ano o atual grupo de oposição ganhou o nome de Taboquinha?
No ano de...
Oi?
1998.
Ok, correto. Atualmente, quantos estados do Nordeste o PSB comanda?
4.
Ok. Qual o partido de Zé Alencar que ele fazia parte quando foi reeleito vice-presidente?
PRB.
Então, já era. Qual vereador... Qual vereador foi chamado para assumir uma secretaria no governo Maia? E que secretaria foi essa?
Pula.
Qual foi o último presidente da ditadura militar?
Foi Sánchez Neves.
Não. Valeu, amigo. Obrigado. Bom dia.
Bom dia.
Acertou 4. É ele, até agora, o grande campeão. Até agora, né? Obrigado, amigo. Bom dia. 11h55 aqui na sua Polo FM, 11h55. Vamos lá!
A hora do debate. A hora do debate.
O tema está quente, nós continuamos com o programa e a discussão continua aqui nos bastidores. Ainda sobre a famigerada festa lá da Vila do Pará. E aí, o que rende ainda este assunto,
só
meus caros confrades?
Só protesto com a famigerada, né? A festa do Pará. É uma festa de tradição, uma festa.
Mas
boa.
Eu digo famigerado, que é bom assunto, né?
O mediador vai entrar na peia agora. Tá errado. Desculpa, eu concordo com
não, gente. Vamos parar com esse assunto, pelo amor de Deus. É um jogo de acusações aqui.
Não, deixa eu só.
A festa é bacana. Agora, o que se gerou com
deixa
essa
eu fazer o seguinte,
festa...
A questão da nota de Marcondes que colocou, certo? Vou entrar nessa questão. Só vou ser muito claro. Não vejo problema nenhum.
Eu também não.
Sabe por quê? Eu conheço e admiro muito um dos maiores jornalistas que eu entendo do Brasil, que faz a coluna no Jornal do Comércio, o Macaco Simão. José Simão. Ele tem essa linha. Ele tem justamente essa linha de criar personagens e tudo mais. A questão é a seguinte, nós vivemos num país democrático. E cabe à pessoa que está fazendo seu artigo, seu blog, seu jornal, sua coluna, te dar a ele a característica que quiser.
Tem a liberdade.
Se você quiser criar uma característica fantasiosa, de colocar apelido, de criar temas, as pessoas não são obrigadas a acessar. Acessa quem quiser. E eu vou dar até nomes aqui, não sei se Marcondes vai se ter incomodado com isso, mas eu entendo que Marcondes, ele tem uma linha editorial política definida. Todo mundo sabe disso. direito. Ele é claro nisso. Como Melk Lima, meu amigo, também tem. As pessoas defendem aquilo que elas acreditam, como eu tenho. Não. Mas aí eu faço uma opção diferente. Não, é um direito meu.
Meu Deus.
Olha, é um direito meu. Eu faço uma opção diferente.
É um direito meu.
Eu tento me manter de forma centrada. Tento me manter de forma centrada.
É, assim, claro que uma para Deus.
Eu fico na liberdade, é. Eu fico na liberdade, Marcos, de defender aquilo que eu acredito.
Agora,
no momento,
Manassas, agora briga de blog.
Por isso que a minha opinião se alterna. A minha linha editorial, ela não é inclinada, não. Ela é alternada, ela vai para um lado e vai para o outro. Se você entende que
mas é uma... Mas onde foi que eu fui linha alternada nessa matéria?
O que eu estou dizendo, companheiro, é o seguinte, é que a sua linha editorial, ela é definida, como a de Melk também é. E eu respeito isso. O jornal Estadão, na eleição presidencial de Serra
época,
Dilma,
veja,
fez um editorial dizendo que ele seria um jornal em favor da campanha de Serra. Respeito muito mais o Estadão que faz isso do que a revista Veja, que tenta se passar por democrática sem ser. Então o Estadão agiu corretamente naquele momento ali, quando fez aquilo. Liberdade de imprensa, o próprio nome já diz, é liberdade de imprensa. As pessoas absorvem o conteúdo que elas quiserem. Eu tenho o meu, Marcos tem o dele, Melco tem o dele, Emanuel Glicelli tem o dele, e a cidade está cheia disso, como o Brasil também está. Não vejo problema nisso, não.
Sabe o que é que eu estou cansado?
A propósito, hoje é o dia dele acender a vela para Deus ou para o cão?
Não, hoje é neutro.
Hoje é 1º de abril.
Hoje é 1º de abril. A questão é o seguinte, poucos conseguem pautar, né, a imprensa local, nem um dos que consegue pautar a imprensa local, e eu pauto na hora que eu quiser. Se eu quiser pautar amanhã, eu vou pautar amanhã. Agora, eu não criei fato nenhum, não critiquei o vereador, né, gerei pauta para toda a imprensa, e assim o farei, é o meu estilo. Quanto a essa história de definição de inclinação, as máscaras caíram na penúltima e última campanha. Santa Cruz sabe muito bem, né? Santa Cruz sabe muito bem do que eu estou falando. Agora, eu não posso ficar calado diante de alguns comentários, né, de emissora que fica no bolso do poder e que agora me escolhe. Babacas, eu presentei vocês com uma pauta. Se quiser amanhã eu apresentei com outra pauta. Que eu tenho história, tenho conteúdo e tenho informação.
E aí, meus caros confrades? Irmão?
Eu acredito que...
Isso é dos antigos, tem que ligar. Bom, são 11 horas e...
Tá, resolvido.
Meio-dia. Bom, a questão é que imprensa tem que ter liberdade. Um país onde a imprensa é pautada por uma mordaça é um país que a democracia anda capenga. São vários países no mundo. O Brasil, nós temos a chance de termos uma imprensa livre e que se posiciona, inclusive, do ponto de vista ideológico partidário. Agora, o homem público, o vereador, o prefeito, o deputado estadual, o deputado, seja quem for, tem que estar pronto e ciente de que ele é alvo da imprensa. Ele não pode ser um não me toque. Ah, porque se me tocar, porque se falar de mim, porque por aquilo. E do outro lado, quem recepciona a informação e leva ao público, deve levar de maneira democrática e não induzir. Porque o papel da imprensa é levar ao leitor a informação. Se a informação ela está trazendo um fato que aconteceu, evidentemente que o jornalista, o blogueiro, ele tem a sua visão, ele tem uma janela de onde ele observa.
É,
e de repente um outro blogueiro
pode
está observando o fato de outro ângulo. No entanto, a imprensa é livre e os homens e mulheres que se entregam à vida pública como representantes do povo devem estarem cientes de que serão alvos cedo ou tarde da imprensa, seja elogiando, seja batendo. Por isso, não se tornem pessoas de seda que nada pode tocar.
Só para finalizar aqui, pô, esse texto está tão simples, não tem aqui ofensiva nenhuma, eu não entendi porque é tanta alarde.
Ok, Marcondes, um abraço, até amanhã.
Outro, até amanhã.
Ernesto Maia, até amanhã.
Um abraço também aos aniversariantes, meu amigo Fagner, Luana Andrade, Lucélia Nascimento, Jéssica Moura, Michele Fabrini,
o rei da média,
Nérica Siqueira, Maria Paula, Márcia Santos, Luana Priscila, Tatiane Carla, Paloma Medeiros, Ninha,
Nilda Silva, Janier Cristina, Lucas Michel e Jailma Paixão.
Pela minha conta, meus parabéns.
18 votos.
Todo é, dia. Todas as pessoas.
No Facebook de 5 mil pessoas. Um abraço a todos, até amanhã.
Um abraço, Ney Lima. E um abraço também, doutor Manassés Simões.
Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Valeu, Ari. Vem aí o povo do rádio.